O nosso convidado de hoje é... Eu chamo ele sempre de professor porque fiquei com essa imagem, né, do Ivan Polidoro, uma pessoa extremamente conhecida em Caxias do Sul, na área de gestão, de mercado, né, de pensamento estratégico. E ele escondia um talento, né, que era o talento literário, e está lançando somente agora, né, o livro já estava pronto há algum tempo, mas está lançando agora, As Janelas de Lá. Polidoro, seja muito bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, Beverly.
Que alegria.
Um bom dia a ti e aos ouvintes. Alegria é minha e prazer é meu estar aqui.
Muito bacana. O Polidoro, durante muito tempo, assessorou os programas da rádio nas áreas nas quais ele trabalhou durante uma vida toda. Continua trabalhando também, é bom dizer isso, né? Uma coisa não isenta a outra. Mas agora também está mostrando esse talento, essa expressão literária que foi denominada uma espécie de autobiografia, um romance autobiográfico. Daria para dizer tantas coisas. É difícil a gente rotular, né, Polidoro? Mas eu queria te ouvir falando sobre essa experiência e como acabou resultando nesse trabalho, As Janelas de Lá, que é um livro fantástico, e é esse que a gente vai brindar aos ouvintes. O Polidoro trouxe um de presente, então quem quiser vai se inscrevendo agora. Quero o livro, bota lá a senha, quero o livro, começa a ligar agora, 999530616. Professor, conta dessa experiência.
Tá bem. Bom, Beverly, eu sempre gostei de escrever, mas nunca tive a intenção, assim, a pretensão de um dia me tornar um escritor, e nem me considero um escritor. Eu acho que por enquanto eu sou um autor de um livro. É. E assim, um determinado momento, eu estava na minha casa e percebi algumas coisas da janela em que eu estava e associei com o que eu estava sentindo, com situações que aconteciam dentro de mim e no meu contexto familiar, contexto doméstico. E acabei escrevendo uma crônica disso. E acabei gostando. E aí fui repetindo o exercício, por isso justifica até o título, né? As Janelas de Lá. O lá é o lugar que eu moro, né? E de lá, então, em cada janela eu conseguia perceber coisas fora que eu associava com coisas que estavam acontecendo dentro, e virou quase que uma coletânea de crônicas, né? Mais do que um romance propriamente dito.
É que tem uma... Quando a gente começa a ler, Polidoro, eu já li algumas partes do livro, não li ele todo ainda, mas a gente percebe que existe uma espécie de costura entre uma coisa e outra. Talvez por isso que se tentou enquadrar, né, num conceito de uma autobiografia, porque ela parece que existe uma cronologia, um amadurecimento entre uma coisa e outra. Uhum. Ela vai evoluindo. É isso mesmo?
É isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo assim. Num dos capítulos eu falo dos catadores. Os catadores de lixo que estavam ali naquele momento que eu estava na janela, e eles procurando alguma coisa que talvez nem eles soubessem o que poderia ser, mas que talvez fosse útil para eles. E aquilo eu associei com o nosso dia a dia, o meu dia, e eu imagino da maioria das pessoas que em muitos momentos começa a revirar coisas em busca de algo que não sabe bem o que vai ser. E esse algo que é encontrado pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Então essa relação é que o livro passa a tratar em cada uma das janelas. Quer dizer, aquilo que está acontecendo em torno de mim e aquilo que está acontecendo dentro de mim.
Uhum. E que pode ser também acontecendo com qualquer pessoa, né?
Com qualquer pessoa. Por isso que a questão do autobiográfico, assim, eu até não gosto muito, sabe? Eu acho que é mais assim, é essa relação da vida.
Uhum.
Da vida, né?
Entendo. Polidoro, no início aqui do livro, tu escolheste Ortega y Gasset, né, O Homem e Suas Circunstâncias, para fazer um briefing do que vem pela frente, né, da obra que tu escreves. E eu achei bem significativo, porque primeiro mostra, né, o quanto uma pessoa lê antes para depois poder ela mesma escrever. Então eu queria falar desse teu processo de leitura, de formação de uma identidade, de percepção, e depois conseguir traduzir isso de uma forma tão poética como tu fazes neste livro, que é a tua estreia no universo literário. Já escreveste livros técnicos, né, mas no isso. Universo literário, que não é fácil. Não é fácil, né?
Não.
Não é.
Para mim está sendo assim uma experiência, eu diria, muito gratificante do ponto de vista pessoal, mas ao mesmo tempo frustrante do ponto de vista assim, de entender como é complicado nesse país a gente tentar se posicionar ou tentar contribuir de alguma maneira, né? Espaços como o teu não são comuns, não são frequentes. E eu fico pensando em quem vive e depende disso, sabe? Para mim, escrever tem sido um hobby.
Uhum.
Tem gente que joga bola, tem gente que joga carta com os amigos, e eu resolvi escrever, né? É o meu hobby. Tudo é um processo, né? Que nem eu te falei, eu sempre gostei de escrever, escrevi muita poesia que eu mexo, são poesias impublicáveis, né? Na medida assim que não tem a pretensão nenhuma de um dia se tornar uma obra, né? E foi o exercício feito com Janelas de Lá. Ele não tinha a intenção de virar
um livro. É quase uma necessidade realmente de expressão.
Exatamente. Em alguns momentos, para mim, funciona assim, quase que como uma autoterapia, sabe? Aquela coisa assim, deixa eu jogar no papel, e aí a gente descobre que a gente, embora seja ímpar, não é único. Que aquilo que acontece com a gente, no nosso dia a dia, em função das circunstâncias, como Ortega y Gasset fala, está acontecendo com todo mundo a todo momento, só que em janelas diferentes, tá? E o processo sim tem sido bem interessante. Não sei se vai existir um segundo livro, não sei, embora já tenha algumas coisas escritas, mas para mim pessoalmente me fez crescer e me fez clarear muita coisa até da própria vida. Aqueles momentos, né, Beverly, que a gente acha assim, tá terminando o mundo ou ganhei na Mega Sena sozinho. E aí, daqui a pouco, se tu pensa um pouco, diz, não, mano, o mundo não terminou, ele uhum. só deu mais uma volta.
Os superlativos,
e eu,
né?
E eu nem ganhei na Mega Sena, eu só tô num momento feliz. É. E eu acho que isso é a vida de todo mundo, né, Beverly?
Muito legal. Acho que talvez, Polidoro, a grande sacada, né, literária talvez seja essa. É escrever de uma maneira que qualquer pessoa compreenda. E a gente, ao ler o teu livro, eu comecei a ler, ele tem algumas sessões, né? O pessoal da editora possivelmente fez, a editora Belas Letras, que também é uma editora fantástica, né, ajuda uhum. muito nos processos, fizeram algumas divisões para ter essa cronologia, digamos assim, né?
Exato.
Mas também, se não tivesse, ia dar para entender tranquilamente. Eu achei interessante porque tem essa coisa assim, do estou um pouco mais tímido, um pouquinho menos tímido, e de repente um desabrochar literário. A gente percebe isso ao ler as crônicas, Polidoro. E eu queria te perguntar sobre essa necessidade também desse amadurecimento, não só literário como escritor, mas essa contribuição que a gente troca com as pessoas, porque literatura é uma troca, né?
Sem dúvida.
Tem sido para ti também, porque o livro ele já faz algum tempinho que ele tem, agora você começou a circular um pouquinho, começa, alguém fala aqui, fala lá, sessões começam a aparecer de dialogar sobre essa temática, e a gente vai percebendo o quanto isso impacta, né? O autor percebe o quanto isso impacta, sua obra impacta na comunidade, nas pessoas. O que para ti representa esse impacto, este feedback, este retorno?
Eu acho que reforça muito, Beverly, aquela ideia que eu passei há pouco, assim, de que eu não sou único. Eu gosto dessa frase, assim, eu sou ímpar porque ninguém é exatamente igual a mim, mas eu não sou único porque aquilo que passa na minha vida, passa na vida de muita gente. Então, o feedback que eu tenho tido de pessoas que já leram o livro é muito na linha, assim, puxa vida, eu poderia ter escrito exatamente isso.
Porque não
fui assim,
eu, né? Porque não fui eu, né?
Porque é isso que acontece. E eu tive, sim, essa preocupação, quando eu escrevi livro técnico também, tive essa preocupação de usar uma linguagem que ela possa ser acessível a qualquer um.
Universal, né?
É um princípio de comunicação, né? Se tu fores mais simples naquilo que tu comunicas, a pessoa menos letrada te entende e a mais letrada também te entende. Então, por que não usar o padrão mais baixo? Pode dar uma conotação de falta de riqueza, né, do conteúdo ou da linguagem propriamente dito, mas o objetivo não... Eu não sou erudito. O objetivo é me tornar, assim, comunicativo, para ver a interação. Então tem sido muito interessante isso. E na medida que vem o feedback de que eu também poderia ter escrito isso, porque é a minha vida, reforça justamente a ideia de que somos todos, estamos todos embarcados no mesmo barco, com as mesmas circunstâncias nos rodeando e nos interferindo.
Que se alternam, ora sim, ora não, mas elas são muito parecidas,
horas,
né?
Horas para o bem, horas para o mal.
Bem bacana. A Regina Dalbó ligou já para cá.
Polidoro. Regina, querida.
Querida, professora de história, muito hoje querida. Aposentada, né, no centro, uma pessoa extremamente culta e inteligente. Ela diz o seguinte: olha, quero mandar um abraço, assim, dos mais fortes que eu posso pro Ivan Polidoro, né? Primo, inclusive, do falecido marido dela,
exatamente.
Gisela, que não vejo há muito tempo, mas que ela diz que tu permanece, né? Fez uma sementinha e permanece no coração dela. Bonito, né? Quase poético também,
quase
né?
Poético
quase
também.
Poético também. Olha, eu vou aproveitar aqui o ensejo, Polidoro, se me permite, um trechinho
claro.
Só, não vou ler todo o livro aqui, até porque leitura é uma coisa que a gente faz muitas vezes, assim, de forma compartilhada, mas num espaço, com um ambiente preparado, mas não podia deixar passar aqui para as pessoas perceberem do que a gente está falando. É lá mais para o final do livro que fala a Janela do Vento Norte, né? Começa por aí, isso é uma sucessão de observações do Polidoro a partir da Janela do Vento Norte, né? Uhum. O vento que uivava, né?
Uhum.
E diz o seguinte: a janela da cozinha é dupla e faz frente ao norte. Há dois vasinhos com pequenas folhagens na soleira em frente à parte da janela que nunca se abre. Uma vez por semana se coloca água da torneira curva da pia nos vasos. Às vezes, a água transborda e molha a madeira sobre a qual as plantinhas vivem, o que explica aquelas manchas que ali existem. Um dia, prestando atenção nessas manchas, me pareceu que elas são como a vida. Vasos escondem as marcas de coisas mal feitas ou mal vividas, que deixam cicatrizes irremovíveis e que, de vez em quando, nos fazem lembrar o que preferíamos esconder. Uma cortina curta, de tecido branco, com pequenas e desbotadas flores azuis, dá um bom aspecto ao que poderia ser nada, além de uma janela de cozinha em frente à pia. Esse conjunto de coisas, as janelas e os seus vidros, as pequenas folhagens e a cortina, acaba dando sentido a cada uma delas, que isoladamente não teriam nenhuma importância. Eu escolhi esse trechinho porque ele fala desse momento que a gente está vivendo, colaborativo, social, importante, denso, profundo, mas que precisa de docilidade. Uhum. E essa docilidade com que tu falas, Polidoro, que tu tratas a tua vida e as pessoas, a gente percebe no livro. Isso também as pessoas te dão como feedback? Isso
sim.
Também ficou claro pra ti?
Sim, sim, sim. Bastante, sabe? Dessa coisa assim de eu estou no meio de alguma coisa que talvez eu não tenha a dimensão completa do que é e do que possa vir ser, mas eu sou um elemento a mais dentro desse contexto, né? Então, eu acho que é um abandono de qualquer perspectiva de egocentrismo, né? Quer dizer, eu não sou nada. Eu sou integrante de alguma coisa muito maior que eu e que, às vezes, foge até da minha compreensão, né?
Bacana. Professora, eu ficaria aqui muito mais tempo. Fica convidado para, em outro momento, de voltar a falar de poética, prosa literária, de docilidade, do teu conhecimento. A gente está falando hoje de forma um pouco mais singela sobre essa obra específica, As Janelas de Lá. Quem levou o livro, muita gente participou, mas rapidamente aqui, entre no sorteio, é a Lúcia Bernardi. Ela mandou tudo direitinho aqui. Então, Lúcia, você vai ganhar de presente. O professor vai autografar para você, só pegar aqui na tua rádio. A gente vai encerrando, inclusive, a live também, que a gente fez, fica disponível depois para as pessoas que queiram acompanhar direto no facebook.com/redetuarádio e te dizer, Polidoro, que as pessoas que quiserem comprar o livro ou ter acesso, qual é a informação, onde elas podem buscar?
A maior parte das livrarias da cidade já estão com o livro. Vocês possam citar
pode,
aqui.
Pode, pode.
No Maneco, na Nobel, na Rossi também o livro é encontrado, né? E em outras livrarias, inclusive da região, o livro já está disponível.
Muito obrigada. A gente tem um compromisso com a transmissão da missa hoje, claro. Do Santuário de Caravaggio. Frei Jaime Bétega está chegando aqui, então eu vou liberar o programa a todos que participaram. Muita gente ligou, muita gente manifestou aqui. Eu respondo a todos pelo WhatsApp. Muito, muito obrigada. Paz e bem para todos. Obrigada, Polidoro.
Obrigado pelo convite.